Sejam bem-vindos ao Beyond the Cave, podcast que promete lhe tirar da caverna.
O podcast com o maior ROI da internet.
Eu, Caio Fernandes, Regis Magal e Marco Antônio, chefe das Centúrias, investigando a vida como ela é.
Bem-vindo ao mundo real. Bem-vindo ao Beyond the Cave.
Boa tarde, bom dia, boa noite!
Calispera.
Sejam mais uma vez bem-vindos ao Beyond the Cave.
É isso aí, meu querido. Tamo junto.
Cara, que segunda-feira legal, hein, camara?
É isso aí, velho.
O Caio não tá hoje, o William vai estar substituindo. O Caio deve estar fazendo o que ele tá fazendo, velho?
O que, William?
O Caio.
Velho, o Caio tá, ele tá criando uma empresa para terceirizar a mineração de bitcoins. Ele agora quer em escala.
Ele quer em escala.
Ele precisa de muita energia elétrica para fazer a mineração que ele precisa, então ele tá pleiteando lá.
Tá justo. E pelo jeito deve estar fazendo bem como ele faz tudo, né?
Tudo, é isso aí.
Então, William, obrigado por ter...
Valeu, cara.
Mais uma vez, meu amigo.
Isso aí, meu.
Muito especial. Mas antes de apresentar nosso querido convidado, porque, aliás, o assunto hoje é irado.
Opa!
Aí, falar de coisa que é atual e que, putz, tá dando o que falar.
Futuro.
O que o pessoal tem que fazer,
cara? Você
lembra, não?
@ Beyond the Cave PDC. Por favor, aleluia. Siga nós.
Aleluia!
Você viu que eu nem hesitei.
Não,
isso aqui, velho, tá ensaiado.
Vai seguir aonde?
Isso aí, nem no Instagram, porra, mas temos em todas as plataformas as melhores lojas do ramo.
Genial. Então, além de seguir a gente...
Por favor, siga.
@ Beyond the Cave PDC no Instagram, Beyond the Cave PDC nas outras plataformas. Não esqueçam do apoia.se/beyond, B-E-Y-O-N-D. R$20 por mês, meu amigo. O que os caras ganham, você lembra?
Inúmeras vantagens. Primeiro, você consegue ver a gente ao vivo.
Tem gente que tá lá agora.
Opa, muito obrigado,
pessoal,
galera.
Muito obrigado por estar
vocês dois que estão aí acompanhando.
mas esses caras não esperam o lançamento.
Então exato.
Já estão vendo ao vivo.
Não só isso, o que mais eles podem fazer?
Essas belas camisetas eles ganham.
Belíssimas.
Mas só até atingir a nossa meta.
É, só aí. Então, aí depois não tem mais.
Aí não vai ter mais
aí
a camiseta.
Acabou.
Tem várias maravilhosas. A gente vai mostrando no decorrer. Além disso, faz perguntas. Temos perguntas aí para o nosso querido convidado, sabe do convidado com antecipação e participa do grupo pra gente trocar uma bela de uma ideia, certo?
É isso aí.
Quem que tá com a gente hoje?
Opa, nosso convidado?
Não.
Eu. Não, William.
Eu.
William.
Eu.
Nossa. Arieta aqui com a gente hoje, pô. Putz grela.
Doutor Arieta.
Por favor, apresente o
urologista e formado pela gloriosa FMABC, doutorado também pela Medicina ABC e pela Harvard Medical School, né? Ou seja, alto nível, coordenador do programa de pós-graduação em cirurgia robótica do Hospital Israelita Albert Einstein. E antes disso, foi fellow fora do país, né? Na Universidade de Paris Descartes, olha lá.
Opa,
já chamou
René.
Na grande França, René. Grande René. Professor orientador da pós-graduação no Einstein e Proctor, que é um instrutor aí específico para robótica e terapia focal no Brasil e também nos Estados Unidos. Ou seja, altíssimo nível. Já perceberam que a gente vai falar de uma coisa muito, muito...
especial.
Bacana.
Sim.
Meu querido e amado amigo Arie, muito obrigado por ter vindo aqui para trocar essa ideia. E boa noite, meu amigo.
Opa. Bom, primeiro é uma honra estar aqui com vocês, entre amigos, né?
É.
Vim aqui, mas bater um papo, né? Vamos ver se eu consigo bater um papo e sair um pouquinho da caverna aqui, né? Tô precisando.
Muito bom, muito bom.
Eu diria que você já saiu da caverna há muito tempo. Você que tem que mostrar qual o caminho para quem tá querendo sair, velho.
Isso.
E é isso que a gente tá interessado,
né? É isso aí.
Então, meu amigo, a gente sempre começa de uma forma particular, né? A gente pergunta para todo mundo que vem aqui. A gente gosta muito de filosofia, aí tá exposto na mesa o platonismo, estoicismo e, dentre outras, epicurismo, camarão especificamente. Mas a gente tá sempre querendo examinar e querendo descobrir o que é uma vida boa. Para você, velho, quando a gente pergunta isso, o que, que vem na tua cabeça? O que, que é uma vida boa?
Uma vida boa ou uma boa vida?
Pode, pergunta, hein? Pode encarar do jeito que você pergunta. Quiser. Não, mas melhor seria uma vida boa.
É isso. Eu acho que ele foi muito sábio. Porque a boa vida parece la dolce vita. Sabe aquela isso. coisa do prazer.
Exato. Que não faz parte muito da minha vida.
Olá. Aê. Boa. Muito boa.
Quem sabe um dia, mas hoje não faz parte. Ah, eu muito não me boa. Vejo muito na boa vida.
Ah, isso aí.
E a vida boa?
A vida isso. boa, cara. A vida boa pra mim, eu tenho três pilares da vida boa. Três. Que eu tento todo dia que eu acordo e durmo, eu tento pensar se eu tô nos três pilares. Primeiro, eu preciso estar de bem comigo. Eu preciso estar feliz. Eu preciso acordar feliz, eu preciso dormir feliz, eu preciso fazer algo que me motivem a continuar seguindo. Tanto na vida pessoal, como for. Então, o Aria tem que estar feliz. Tem que estar confortável. Segundo, a minha vida profissional. Esse é o terceiro pilar. Então, eu preciso estar feliz com a minha profissão. Se eu não estiver feliz com a minha profissão, isso pode me prejudicar bastante, tanto na vida pessoal. E o terceiro pilar é a família. Então, eu preciso manter os três de alguma forma equilibrado. Então, nenhum é mais importante que o outro. Eu não falo, pô, mas a família é tudo. Não, a família não é tudo. Se eu não estiver bem com a Ariê, eu não vou ser um bom pai de família, não vou ser um bom marido, não vou ser... Se eu não estiver bem no trabalho, provavelmente eu não vou estar bem com a Ariê, não vou estar bem com a minha família. E se eu não estiver bem com a minha família, eu vou no dia seguinte meio ruim pro trabalho. Então, eu acho que eu tento todo dia encarar essas três coisas. O trabalho está me exigindo mais no momento. Há 2 anos atrás eu comecei a dedicar um pouquinho mais no Ariê. E agora eu tô tentando mais na família um pouquinho. Então você vai encontrar esse caminho de manter os três pilares de pé. Nenhum é mais importante que o outro.
São três pilares que se interseccionam, né? É isso que eu tô entendendo. Quando ele fala da família, ele coloca ele em relação à família também, ao trabalho, então as coisas estão meio que juntas. E para você conseguir isso, é meio que você entender quem você é. Na resposta que você me dá, me vem diretamente na cabeça isso. Eu só vou conseguir atingir essa vida boa se eu souber quem eu sou em cada um desses pilares e como desempenhar esses pilares. Então,
isso está bem resolvido. Os três pilares. Não é fácil.
Não é fácil. E para estar bem resolvido, você vai passar por conhecer como você é e como você está nisso. Então, não deixa de ser uma motivação grega, né?
Eu acho mal, porque eu acho muita ideia de harmonia nisso aí que você falou. Mas você falou muito bem, porque você falou. Você está bem, você tem que estar em harmonia com alguns pontos muito importantes. E tinha uns caras que comparavam isso a você construir uma casa. Então você tem que ter paredes fortes, tem que ter um chão firme, uma fundação. E é muito louco que quando você quer construir um prédio muito alto, no primeiro momento você tem que cavar de forma muito profunda, na mesma proporção da altura do seu prédio. Quero fazer um baita do Hassel, velho. 40 metros para baixo você cava antes de você construir o seu negócio. E tem muito disso, você construir bem construído para não cair. E é isso que você falou, se não tiver nessa harmonia, achei muito bonito que você falou, se não tiver nessa harmonia, uma hora o preço vai, você balança para o outro lado e aquilo se prejudica o resto. E você sai da harmonia, achei muito belo o que você falou, velho.
E uma ideia de guardião também me veio na cabeça, de alguém que baseia realmente a vida em pilares. E que tem que ter esses pilares pré-construídos para poder olhar para frente e talvez construir algo a mais que vai diferenciar de tudo que já teve. Né?
E eu achei legal que ele falou uma coisa muito interessante, que ele falou assim, no sentido de que ultimamente você gastou um tempo maior com a Ariê, no sentido que você não gastou nos últimos anos.
Exato, eu acho que a proporção de cada pilar ela vai variando de acordo isso, com o momento da sua vida.
Isso.
É óbvio que eu queria ter os três equilibrados desde o início, mas assim...
Ninguém tem. É isso.
Acreditado, Deus não dá tudo de uma
vez só. É isso.
De uma vez só. Mas assim, você tem que ir o mais rápido possível atingir e tá bem resolvido. E as pessoas estarem bem resolvidas com isso. Então teve momento que eu tive que me dedicar mais ao trabalho, minha família teve que entender isso e aos poucos você vai equilibrando, né?
Cara, já que você falou de pilar, eu tô pensando que vamos dividir esse episódio nesses pilares, então. E eu quero começar a falar do pilar, que é o pilar profissional. Tá? É óbvio que a gente vê pelo seu currículo que você saiu do país, todo o caminho que você percorreu desde cedo, sempre encabeçando as coisas. E eu queria entender qual que foi esse seu motivador, esse seu ethos que te fez fazer isso, sair do país, trabalhar, passar por esse caminho árduo às vezes até sem reconhecimento entre os seus pares, né? E
tomando risco.
E, por exemplo, tomando um baita risco.
Isso, é legal, tomar risco.
E assumir um programa como esse do Einstein que você assumiu, cara. Qual que é essa motivação?
Eu acho que tiveram vários momentos na minha vida que foram importantes para chegar nisso. Muitos momentos eu tomei a decisão, muitos momentos eu achava que não era o correto e no final era o correto. Então alguma coisa me levou a isso. Mas eu acho que isso vem desde trás. Desde a minha adolescência, da minha infância, eu queria fazer algo diferente. Eu sempre gostei. Nunca gostei de futebol.
Sim.
Eu sempre gostei de algo diferente.
Sim.
E quando você vai para alguma coisa diferente, a sua família não conhece, a sua família não tem muito como te ajudar, você tem que construir sozinho. Então eu fui jogar beisebol. Eu conheci um monte de gente, um clube japonês, e no final virei capitão do time no final. Então eu consegui me envolver com a colônia, entender a cultura deles, entender o esporte, jogar. E daí, até então, nos meus 17 anos, eu só queria jogar beisebol e andar a cavalo. Essa era a minha vida. E daí eu resolvi fazer medicina. Minto. Daí eu fui fazer um intercâmbio para fora dos Estados Unidos, no terceiro colegial. Quando eu falei que eu queria fazer medicina, meu pai falou que eu não podia fazer medicina, porque eu nunca tinha estudado na vida direito. Então não dá para fazer medicina se eu não estudou direito, meu pai é médico. Daí eu falei, você tá certo. Então vamos fazer um intercâmbio, você fica 3 meses pensando na vida e volta pro cursinho. Daí eu fui para Sacramento, Califórnia. Daí eu fui convidado para fazer uma seletiva num college de beisebol. E eu fui convidado a ficar para jogar beisebol nos Estados Unidos. Foi quando eu liguei pro meu pai. Falei, pai, fico jogando beisebol, volto pro Brasil. Ele falou, o que você quer fazer da vida? Eu falei, quero ser médico. Então é melhor você voltar pro Brasil.
Genial. Marião, gênio. Marião, gênio.
O que você pode fazer?
Direto já para você.
Direto ao ponto. Peguei e voltei pro Brasil. Daí fiz cursinho, daí as coisas foram acontecendo. Entrei na faculdade, né? Daí... na faculdade foi um processo muito interessante, que eu acho que já me promoveu minha liderança, meu jeito de ser, começou a me polir, né? A gente entrou num grupo totalmente heterogêneo. Acho que a faculdade de medicina, ela é uma lição de vida, porque todo mundo que entra na faculdade de medicina acha que é o inteligente da família, é o gênio da família, é o primeiro aluno da escola. Daí chega lá, todo mundo é igual a você, ou alguns até melhores que você. Então você entende que você é uma massa igual a todo mundo. E começa a tomar trote, começa a não sei o quê. Você começa a se localizar no espaço, né? E desde a faculdade a gente já se propôs a fazer coisas diferentes. Então sempre me motivou a fazer coisas diferentes, que eram difíceis, mas que eram possíveis. Então a gente foi criando caminhos. Então desde a gestão financeira que a gente fez para a Atlética, o modelo administrativo que é seguido até hoje, que eu acho que culminou no sucesso que teve nos últimos anos. Então antes... não falando mal dos antigos, é que não dava para fazer. A gente foi buscar ajuda. A gente buscou ajuda dos gestores da Home Doctor, gestores da Unimed na ocasião, e montou um modelo de gestão, um planejamento financeiro anual. Isso não existia. Não existia. Até 2005 não existia um planejamento anual. Né? A gente conseguiu fazer. Isso foi um legado que a gente deixou. Que eu acho que, com o tempo, isso rendeu muitos frutos. Foram ganhar a primeira Calomed, foram ganhar várias Intermeds. A gente, infelizmente, quando estava na escola... viveu isso, mas as próximas gerações viveram.
Sim, o ginásio, pô, a base da construção disso, se não tivesse assim, não tinha como ter sido feito.
O ginásio, então vai vir um monte de coisa. Mas teve alguns marcos, daí eu prestei cirurgia, né, resolvi que eu queria fazer cirurgia, né, quando eu entrei na faculdade eu era ideal, que eu queria fazer medicina sem fronteiras, queria viajar o mundo, ajudar as pessoas, daí comecei a ver que o meu negócio era cirurgia, que eu gostava mais, me interessava mais, uma coisa que precisava de... mais adrenalina, mais decisão rápida. Então me atraiu. E daí eu fiz cirurgia. Minto. Teve um fato importante no meio da minha... no meu terceiro ano eu entrei para um grupo de transplante de fígado. Então logo quando eu saí da Atlética, eu comecei a trabalhar no grupo de transplante de fígado. Então nesse grupo de transplante de fígado, eu aprendi que o mundo da cirurgia não era só o mundo da nossa faculdade. Que tinham grandes cirurgiões fora e que tinha a oportunidade de ser melhor cirurgião. Então eu comecei a ver pessoas que operavam de uma forma que eu nunca tinha visto. Daí eu comecei a acompanhar. Então eu fazia captação de rim e fígado na madrugada, eu fazia artigo científico para eles. Eu comecei a entender que a medicina era muito mais além daquilo. Então você poderia ser um cirurgião mais refinado do ponto de vista técnico. E você poderia sim fazer pesquisa de qualidade. Na nossa época não tinha esse conceito muito na faculdade, né? Nessa época poucos faziam mestrado, poucos faziam doutorado, os trabalhos não tinham qualidade. E a cadeira cirúrgica tivemos grandes professores, né? Mas quando você sai, começa a ver gente de fora, que foi para fora, que tem uma, que faz um transplante de fígado, que exige muito refinamento técnico, você fala, poxa, eu quero ser igual a esse cara, quero operar igual a ele. Então eu acompanhei eles do terceiro ano até eu acabar a faculdade. Então eu instrumentava, captava órgãos, ia. Então eu tive um primeiro contato com uma medicina de ponta, que eu não tive na faculdade. E eu achei isso muito interessante. Até que eu queria ser transplantador. Então, eu acho que a primeira mudança na minha vida foi ter contato com esse tipo de gente. Eu falei, poxa, eu também quero fazer coisa diferente. Foram eles que trouxeram o transplante de pâncreas para o Brasil. Eu achei super interessante. Eu falo, pô, eles trouxeram algo diferente para o Brasil e tá difícil, mas eles vão fazer dar certo. Hoje, eles são os maiores transplantadores de pâncreas do mundo.
Uau!
Esses caras. Né, eles estão em outro serviço hoje, mas deu certo. É, isso era 2005, hoje é 2022. 17 anos depois, são os maiores do mundo. Né? Daí, você aprende com o que eles estão fazendo bem. Você tem que ter só olhar crítico. Tem várias coisas que eles não faziam do jeito que eu gostava que fosse feito. Aí você vai aprendendo, né? E daí eu queria fazer cirurgia do aparelho digestivo. Cirurgia do aparelho digestivo para fazer transplante com eles. Era essa a minha meta. Daí... eu estudava muito desde então, né? Desde o quarto ano da faculdade pra frente, eu virei um... eu estudava demais. Eu virei um cara, sou super dedicado à medicina, né? Eu já comecei a fazer trabalho científico, já comecei a tentar fazer alguma coisa que já não tinha muito na nossa cultura. Então eu publiquei artigo com... no sexto ano, no quinto ano, no primeiro ano, coisa que ninguém da nossa geração tinha. Mas lógico, com a influência desses caras, né? Daí, quando eu resolvi, quando eu ia prestar a prova da geral, né, da especialidade, eu ia prestar cirurgia geral, avançada, ou cirurgia do aparelho digestivo. Eu cheguei a fazer uma liga de proctologia na USP, porque um dos caras da Hipato era de lá, o Sérgio Araújo. Eu acompanhava eles, eu achava que era um caminho. E só que o que foi mais legal? Eu tava me preparando para isso. Você acha que você lembra disso, né? Eu passava... Festas eu deixei de ir porque ia operar com os caras?
Sim, sim.
Um monte. Né? Eu era meio... trabalhava com eles.
Mas na que ia, ia bem, hein?
Hã?
Na que você ia, você ia bem.
Na que ia, bem. Eu sou intenso, viu? Essa é a minha vida. Eu sou intenso. Eu sou intenso no trabalho, na família e na vida pessoal. eu durmo pouco só pra conseguir fazer tudo. Mas daí o que foi interessante, assim, teve um marco na minha vida. Eu namorei a Luana a vida inteira, né, lá desde a faculdade. E um pouco antes das inscrições ela ficou grávida, se você lembra.
Sim.
É uma coisa que a gente tava não planejando. Aquilo fez uma revolução na minha cabeça. Porque como é que eu vou querer fazer uma carreira na época? Olha o meu pensamento, que eu vou ter que fazer 3 anos de aparelho digestivo, vou ter que morar fora 2 anos, fazer fígado, só tem em São Paulo, vou ganhar dinheiro daqui 20 anos só. Nesse dia eu resolvi fazer uro, fui da noite pro dia.
Que doideira.
Da noite pro dia, daí eu prestei só uro e só na faculdade, fiz uma prova. Eu tava tão...
E como que chegou a robótica aí? Como que chegou, você falou assim, não, vou sair do país, velho.
Não, daí foi o seguinte, com o Serginho, durante esse período, eu fiz o primeiro artigo de robótica do Brasil. A robótica estava sendo lançada nos Estados Unidos, que a primeira cirurgia foi em 2000. Em 2005, eu publiquei um artigo com o futuro da robótica na proctologia. Foi o primeiro artigo. E que é engraçado, que o Sérgio Araújo, que eu chamo de Serginho, hoje é o coordenador do programa Cirurgia Robótica da Prótica do Einstein. Então a gente está junto, se encontrou no futuro de novo. Daí, como é que foi a robótica? Assim, daí eu fiz a uro, né? Daí passei na faculdade, comecei a fazer uro, eu gostava bastante. E eu via a robótica como futuro, mas era muito distante de mim. Eu achava isso tudo muito distante, né? Eu comecei a produzir cientificamente na uro com qualidade, né? Eu aprendi a fazer meta-análise. Daí você vai ver como que eu cheguei no robô. Eu ia toda sexta-feira, às vezes sexta-feira cada 15, eu toda para a Unicamp, para aprender a fazer meta-análise com o André Sassi. Nessa época, nem o Ari Serpa sabia direito fazer, para nos ensinar. Ele me ajudava, ele tinha uns lances, mas ele não era o cara que ele é hoje. Então, eu ia para Campinas para o cara me ensinar. Daí eu fiz uma meta-análise super boa, que daí eu pude dotar ela como meu mestrado. Então, eu me inscrevi no mestrado ainda durante a residência, eu fui o primeiro a fazer isso, da faculdade. Daí comecei a fazer o mestrado. Daí, no meu segundo ano de uro, eu fui convidado para apresentar o trabalho no Congresso de Residentes de Urologia da América Latina, que foi em Mar del Plata. Eu estava em Mar del Plata, meu trabalho ganhou como o melhor trabalho do Congresso, da América Latina, né? Dos alunos da América Latina, os residentes. Daí veio um cara que eu não sabia quem era, hoje eu sei muito bem, que é o meu mentor, ele chama Rafael Sanchez Salas, que era um venezuelano e radicado na França. Ele me deu o cartão dele e falou, eu quero que você seja meu fellow. Eu não sabia o que era. Ele falou, não, eu tenho fellow, o maior fellow de robótica da Europa. E na época eu falei, caramba, eu já era casado. Não, genial. Eu ia casar em janeiro, isso era dezembro. Eu ia casar em janeiro.
Uau. Ele é precoce, ele foi o primeiro a casar lá.
Foi o primeiro a casar da turma. E nesse mesmo meio termo, como a gente tem um estágio externo na R5, eu apliquei para Harvard para fazer observação durante um mês. Eu mandei um e-mail por indicação de um amigo e mandei para eles. Eu quero te acompanhar um mês como observer para ver pesquisa. E eu não tive resposta. Daí quando eu voltei de Mar del Plata, eu comecei a pesquisar quem era o Montsouri. Eu percebi que era o maior fellow que todo mundo queria ir para lá do mundo. Daí eu falei, então acho que eu tenho que ir. Daí eu falei com o professor titular da ocasião. Ele falou, não, acho que você não deve ir, você é muito novo para isso. Eu falei, não, mas eu acho que eu devo ir.
Reservinha de mercado?
Daí eu comecei a pensar comigo, porque será que eu sou novo, não sei, dinheiro, como é que eu vou me bancar fora, tal, tal.
Deixa eu fazer só uma pergunta, pessoal. Quanto você acha que era a diferença de idade, acho uma questão pertinente, entre você e quem falou que você não deveria ir, naquela época? Eu sei que você vai dar um chute, porque é difícil...
Há 35 anos, 40 anos.
De diferença de idade?
É, porque ele devia ter uns 65 anos, eu devia ter quanto? 27 anos, alguma coisa assim.
Entende o que eu estou querendo dizer? É uma geração, né? É uma geração na frente. E é muito legal isso.
Tem outra questão envolvida.
Qual que era?
Tinha um filho da mesma geração.
uma outra coisa protecionista, assim, como uma reserva de mercado.
E é muito louco.
Eu acho que não foi nem por querer, foi instinto mesmo.
Mas é isso, e eu acho compreensível. Eu acho legal você ter falado isso, porque você está falando de harmonia. Ele também estava seguindo a harmonia da vida dele. E ele precisava de alguns baluartes, como você bem falou. E ele estava, de certa forma, instintiva, buscando. Mas se a gente não está atento, você continua na caverna. Continua. É isso que eu achei animal que você falou. É o fato de você estar atento às oportunidades para sair da caverna.
Eu acho que também daí é essa hora que entra a família, entra a esposa. Ela falou, sim, assim, você tem que ir.
Sim, bem puta.
Chega a família, você tem que ir. Entendeu? Isso é uma oportunidade única na sua vida.
Você vê, os que te querem bem falam uma coisa, e aqueles que não têm o seu melhor bem no interesse deles te falam outra. Não estou nem falando que querem mal.
Mas o duro é entender, porque quando você está lá na residência, acha que aquilo é o mundo, isso, né?
Puta, é essa pergunta que a gente está falando de sair da caverna. Olha só o momento, a gente está conseguindo elucidar um dos, tem vários, né? Mas esse é um deles, está bem claro. Como é que você... não permanece na caverna quando a pressão, a força tá querendo te manter.
Exatamente, tem um cara lá falando assim, ó, não, velho, olha pra essa parede aqui, continua olhando pra essa parede, fica com esse grilhão no teu pé aqui, lá, e a tua família tá falando, ó, calma aí, tem uma luz ali, ó.
Não, a gente é
tem uma
jovem.
Luz ali.
Não, é que é natural, a gente é inseguro e a gente acha que é esses casos que vão te dar emprego, que você ser empregado pela faculdade... É o suprassumo, que você quer aquilo de qualquer jeito, porque aquilo vai ser a melhor carreira. Porque te vendem isso, te lavam a cabeça durante 5 anos.
E se você parar exatamente isso, como te qualificam e te dão uma ética de vida? Porque o legal da faculdade de medicina é que ela não dá só a técnica, ela te dá uma ética. Você é forçado a seguir uma ética. Só para lembrar que num certo passado todo mundo usava branco. A gente faz um juramento na coisa. Existe toda uma discussão do que é ser um médico ético. E parte disso é você seguir seus mais antigos. Uhum. Você segue o que é colocado. E é todo mundo, tipo lemingue, todo mundo caminhando pro desfiladeiro, se for assim. E tem uma hora que você tem que deixar de ser o lemingue. E é isso que é, você falou, família, fantástico. Sem dúvida, um puta de um apoio, mas você tem que tomar uma decisão.
Tem que tomar uma decisão.
Pela sua família. Essa é a verdade.
Eu não era um cara com dinheiros abundantes. Eu tive que vender meu carro, eu tive que desfazer de coisas para poder.
Skin on the game.
Botou no risco.
Meu pai acho que até tinha condições, mas ele nunca peguei nada dele.
Mas era teu pai.
É. Eu ia fazer por mim o negócio, sabe? Mas eu sabia que se alguma coisa acontecesse, eu tinha segurança deles. Isso também é um conforto.
Sem dúvida.
Entendeu? Acho que isso é muito importante.
Mas sabe o que eu acho? Eu não sei se é isso, mas assim, pelo menos eu pensaria assim. O conforto maior é você ir e saber que você vai voltar, ou pelo menos ter uma ideia, uma conjectura que você vai voltar, podendo mudar muita coisa. E podendo abrir, desbravar um caminho que está à sua frente que muitas pessoas nem imaginaram que ele existia.
Né, mas deixa eu te falar qual que era a filosofia. Daí, logo quando eu voltei, isso foi dia 12 de dezembro, teve um Natal. Daí eu fiquei na dúvida se ia ou não para Paris, que eram esses caras. É, eu recebi o e-mail dos caras de Harvard. Eles falaram que analisaram meu currículo e eles não iam disponibilizar a vaga de observador durante a faculdade. Que eles queriam que eu fizesse o fellow deles.
Em Harvard? Em Harvard. Ou seja, você ficou com os dois contatos ao mesmo tempo?
Os dois ao mesmo tempo. Daí, só que eu tinha que ficar no mínimo 6 meses.
Em cada um?
Não, 6 meses em Harvard. Eles não me aceitaram por menos 6 meses. Que eu ia ser o primeiro fellow deles de pesquisa naquele hospital, na urologia. Falou, não quero você como observer. Eu não vou fazer toda a documentação pra você ficar aqui um mês. Mas a gente olhou seu currículo, blá, blá, blá. Eu quero que vocês fiquem 6 meses. Daí, pra conversar com a minha esposa. Falou, não, tem 6 meses em Paris. Mas tem mais 6 meses nos Estados Unidos.
Em Boston.
Em Boston.
Lá no Fenway Park.
Ela me deu um super apoio. Daí tudo bem. Eu fiquei super empolgado. Falei, poxa, agora quem que eu vou primeiro? Eu preciso. Vou pra Harvard e pra Paris Descartes. Ninguém tinha ido da faculdade.
Sim, não. De muito lugar. Não, de
muito lugar. Daí eu fiquei totalmente perdido. Meus chefes. O que foi interessante? Eu não conseguia me financiar lá. Minha preocupação é como me bancar um ano fora. Pagando em dólar, tudo. Como me bancar? Daí.
Que ano que foi isso? Só pra gente botar
foi
aqui.
Foi 2014 que eu fiquei fora, né?
2014.
É. Daí o que foi legal? Eu vi no programa do governo que um programa Ciências Sem Fronteiras. Que quem tinha doutorado, eles tinham uma bolsa de $2,000 por mês. Pô, $2,000 por mês, cara, ajuda, né?
Paga todas as contas, paga o basal.
Paga o basal. Daí o que acontece? Eu cheguei pro meu professor da URI e falei assim: eu preciso ir pro doutorado. Eu já tenho o currículo, já tenho todos os pré-requisitos da CAPES. Eu posso ir para o doutorado direto. Não quero defender o mestrado, que foi essa minha publicação já. Eu tenho todos. Aqui na nossa disciplina não existe doutorado direto.
Oi?
Foi assim.
Mentira.
Verdade.
De cima para baixo?
De cima para baixo. Não existe. Mas
em todas as vezes... Só para dizer, isso fazendo fora. É isso, Harvard, que eu entendi. É. Veja bem. Você tem uma proposta. Veja bem o que eu quero dizer. A crítica é... O que você está fazendo pelos caras gringos que estão te qualificando não existe aqui. Você fala, mas é bom para o mundo. Tipo, o mundo civilizado consegue se comportar
e
assim.
E quando eu voltar, não, todo mas mundo somos, vai se beneficiar.
É uma maneira muito brasileira de falar, nós somos melhores do que o resto do mundo. É mesmo? Aonde, filho? No quê? No que nós conseguimos esse estudo?
Mas... É, uau. Mas logo depois você sabe quem foi a primeira pessoa a aplicar um doutorado direto da Faculdade de Medicina da UFC. Mas enfim...
Quem foi?
O filho.
Foi o filho. Ah.
É. Mas enfim.
Entende quanta coisa, tá? Quanta perfeito, coisa tá te segurando. O trajeto do herói pra sair da caverna é muito doloroso. É tudo dor.
Mas o que foi legal agora? Eu fui reclamar isso pro diretor da faculdade na época, o Adilson. Falei, Adilson, eu tenho uma proposta de doutorado em Harvard. Eu só preciso que alguém aqui,
Jesus,
me ajude. Jesus. Ele falou, você tem que ir. Daí ele me apresentou a Bianca. Eu tive que sair da disciplina de uro, fui para a disciplina de genética, a disciplina de genética me inscreveu no doutorado. Daí, ó,
não,
daí eu rompi com os caras. E o medo de não voltar, não ter emprego, voltar não sei não o quê, voltar não vai estar na faculdade, você não vai ser bem-vindo. Rompi. Então eu fui para a disciplina de genética. Daí que complicou tudo minha vida, porque eu tive que estudar genética, fazer uma tese e voltar de genética. Eu ia ver lá um milhão de robô, eu poderia ter feito uma tese de robótica e disfunção erétil, sabe? Não rolou.
Olha que loucura, quem perdeu com isso?
Cara, mas
só queria dizer, quem perdeu com isso? A disciplina perde com isso. A faculdade perde com isso.
Todo mundo perde com isso.
Os pacientes perdem. Os próximos médicos que vão ser capacitados.
Mas posso falar,
nós estamos fazendo um vínculo.
Sabe quem não perdeu
quem
com
não
isso?
Quem não perdeu com isso?
Ele.
É, tive que estudar.
Ele ficou mais
desafio.
Forte.
Sem dúvida.
Ele ficou mais forte.
Antifrágil.
É antifragilidade. Ele ficou muito mais forte.
Isso aí.
Porque passa por cima da genética também.
É, uma das coisas que a gente discute aqui, a gente estava conversando um pouco antes, o que a gente discute? A ideia do herói grego, ela é indissociável da ideia de trabalho. Hércules tinha os 12 trabalhos, Teseu tinha os trabalhos. Você só era o herói depois que você passava pela aprovação. Tem a ideia de. A palavra em grego é agon. E daí que vem a palavra agonia. Agon quer dizer disputa. Agon quer dizer você tem provação. É a superação do herói. Ele tem que passar por um momento difícil. Para pra pensar, qualquer filme que você for ver, se não tiver um herói que passa por um momento difícil, tá vendo que filme? É drama? Então é drama ou é comédia. Mas filme de herói, filme de ação, né? É Duro de Matar. Velho, o cara tá descalço, o primeiro Duro de Matar. Ele é o herói descalço. O tempo inteiro ele tá buscando um sapato pra botar, que ele tava descalço. É esse nível. Ele busca pra botar uma metralhadora, ele não tinha nada. Ele tava no banheiro. E de repente tomou o prédio, lembra? Tomou o prédio, os caras chegam. E ele tem que driblar todo mundo, entendeu? O que tá acontecendo é só dificuldade. É por isso que você quer ver esse filme do herói. Se não tivesse isso, você tá vendo o quê, velho?
É inspirador, então
é muito legal,
né,
porque inspira na dificuldade. É essa ideia do herói. Você tem que... E você só fica bom na dificuldade. Essa é a ideia dos dois trabalhos de Hércules.
Você falou de Ulisses, cara.
Isso,
Ulisses resolvendo voltar para Ática. Para Ítaca, não de barco, mas vestindo a sandália e fazendo genética.
É isso, cara. E aí você fala, eu vou ter que fazer uma limonada do que me deram aqui. Não me deram limões.
Exatamente.
O pior disso, sabe qual foi o desfecho? Não sei se é... Eu vou falar.
Boa, boa. Né?
Desfecho foi que eu voltei da França depois de um ano com 150 blocos de parafina na mochila para fazer análise genética aqui no Brasil. De próstata francesa.
É
com
meu?
Medo de ser parado no avião.
É, teve que fazer essa porra?
Tive.
Que geral.
Pra tá fechar o trabalho.
E tá em casa, as lâminas, os blocos.
Você não deixou resolver. Para resolver, você tinha que resolver aquilo lá, meu cara.
Meus parabéns.
Já que a gente entrou nessa seara... a gente vai falar muito de medicina robótica, tá, gente? Então, mas como a gente normalmente divide em dois, a gente vai deixar isso para depois. Já que a gente, o papo veio para esse lado, porque não é o papo específico da medicina robótica em si, eu quero dar uma explorada nele, né? Boa. E como a gente está falando de dificuldades enfrentadas, você teve que sair, foi lá, só que você pegou uma coisa e você aprendeu uma coisa que é... extremamente científica e extremamente útil. E que poucas pessoas conseguem praticar aqui.
Na época menos, né? Hoje já tá
mais difícil. Sim, hoje tem um pouco mais, mas naquela, quando a gente está falando de 2014... Com a 15,
foi o segundo problema, que depois eu conto para vocês.
Então, quando você voltou, como que é para você... Porque assim... Cara, é obviamente que tem um baita benefício para paciente, para N coisas. Como que você consegue pegar um negócio desse, aprender lá fora, uma coisa que é técnica, que envolve mercado que está rolando na mão de todo mundo aqui, e consegue colocar isso num centro?
Bom, foi assim, eu sabia, quando eu fui, tinham 5 cirurgiões no Brasil que faziam de verdade cirurgia robótica. Muitos falam, mas poucos fazem de verdade. Sendo um da Escola Paulista de Medicina, os outros da USP.
O que você quer dizer? Só uma coisa, o que você quer dizer com de verdade?
Que faziam bem feito, que eles vão lá, começam e terminam com qualidade de procedimento. Não que chama alguém para ajudar e etc. Que faz com qualidade.
Mata no peito e resolve.
E resolve. Bem feito. Então tinha uns 5 cirurgiões na época. E tinha uma baita reserva de mercado. O robô chegou em 2008 no Brasil. Eu tô te falando em 2015 quando eu voltei. Então tava 7 anos robô no Brasil e só continuava tendo os mesmos caras que começaram. Eu sabia que ia ter dificuldade. E para fazer cirurgia robótica, tinha que ter uma certificação. Tanto é que minha briga lá em Paris, eu falava para eles, eu preciso de certificações. Falaria, meu diploma, eu formei cirurgiões para o mundo inteiro. Eles operam nos Estados Unidos, na Inglaterra. Os maiores cirurgiões do mundo passaram por aqui. Eu falei, cara, mas no Brasil isso não basta. No Brasil é político. Eu preciso do documento da Intuitiva.
Olha, Estado. Não, já é isso. Estado brasileiro.
Não sei nem se é o Estado, cara. Eu acho que são...
É a concepção positivista do Estado.
Não, mas
tudo precisa da chancela. Você precisa de um carimbo, você precisa de uma guia. Você precisa
Sabe como que era para conseguir esse certificado? Algum desses 5 tinha que te indicar.
Ah, tá fácil.
Eles indicaram alguém?
Olha lá. É a oligarquia. É a oligarquia fechando, ou seja, que é só nós. É isso, não é liberdade. Cadê a liberdade?
Só que não é o Estado. Eu sou o maior crítico do Estado, tá? Veja bem.
Foi o que eu pensei na hora.
Eu sou o maior crítico do Estado.
Mas são pessoas que criticam o Estado e fazem a mesma coisa.
Ih, perfeito. Muito, mas não é o Estado.
Mas você entendeu que é o espírito? Eu vou pegar o que o Ari falou, que eu achei bonito isso.
Eu não estou defendendo o Estado.
Mas eu não estou falando do Estado, do CPF, RG. Eu estou falando da concepção da sociedade brasileira. Esse tipo de Estado. O Estado quanto o que a sociedade entende, como a gente tem que se comportar.
É a plutocracia.
É isso. Oligarquia. Não é nem Pluto. Não era dos mais ricos. Eles querem fechar um grupo para tudo na vida.
Sim.
O grupo dos cartórios, o grupo dos campeões nacionais, o grupo dos políticos, dos caciques, o grupo do centrão.
Quem pode ou não pode fazer
tudo isso.
A certificação.
É essa a ideia. Porque não é sobre ter liberdade. É sobre alguns terem liberdade. Essa é a construção nacional. É isso que eu estou querendo dizer como Estado, mas como construção social. É tudo grupinho, não é sobre ser livre.
Mas gerou trauma isso. Isso, e daí isso impactou em todas as novas tecnologias que chegaram depois disso, que a gente pode falar depois.
Sim.
Daí eu consegui fazer tudo. Eu precisava fazer um curso avançado de robótica que o meu hospital dava, mas custava 4 mil euros. Eu falei, mas eu não tenho condições de pagar 4 mil euros. Eu trabalhei, eu fiz todos os vídeos e fiquei de monitor, eles me deram o curso. Eu fiz o curso avançado. Daí, com o curso avançado, eu consegui ser indicado para a certificação. Eu fui fazer em Estrasburgo a certificação, que é o maior centro do mundo. Só que é francês. Daí, voltei para o Brasil. Quero fazer cirurgia. Daí, os meus colegas mais velhos me ajudaram, o Marcelo Vorklavski, o Celso. Eles pegavam os casos para eu operar, porque eles não sabiam. Eu era mais perto da curva para eu operar. Daí, teve uma vez no Hospital 9 de Julho, que eu fui operar um caso. Eles não quiseram me deixar operar. Falaram que eu não tinha certificação.
Uau!
Daí tinha um cara lá que era o cabeça, que era do HC, não vai operar. Daí eu falei, eu vou operar. Ele falou, você não vai operar. Eu falei, então liga pro diretor clínico. Daí o diretor clínico ligou e falou assim, você não tem certificação. Eu falei, eu tenho todas as certificações. Eu sou médico, eu sou urologista, estou fazendo meu doutorado, eu fiz o curso avançado de cirurgia robótica no Colégio Europeu de Cirurgiões, e eu tenho um curso de console em Estrasburgo. Ah, mas aqui no Brasil é o curso de consultoria intuitiva de Houston. Eu falei, eu fiz o melhor curso do mundo. Vocês não vão deixar de exercer meu direito. Se vocês não deixarem a paciente treinar, nós vamos todo mundo para a delegacia. Aí eu, todo mundo. Ah, não, pode operar aí, Daí na primeira complicação que eu tive, que todo mundo tem, já queriam cortar meu cadastro de um robótico também. Mas daí as coisas começaram indo, né? Começaram isso um pouquinho, só que eu, diferente deles, eu comecei a treinar pessoas. Porque não tinha caso. Como é que eu convencia para um cara a trazer um caso para o meu? Para ensinar ele. Eu comecei a ensinar as pessoas. Eu era uma pessoa diferente nesse sentido.
Bastante.
Né? E cheguei com menos 300 mil reais negativo na conta em 2015. O que, que era isso? 3.500 reais naquela época? Era...
2015?
É. Transforma para o dólar. Quantos dólares era? Vai, eram uns 150 mil dólares. Nac de venda. Para sobreviver aí. E não tinha emprego, não tinha nada.
Sabe o risco que eu falei? Tomar risco? É. Tomar risco. Esse é o nível de tomar risco. O que, que ele tem na mão? Só dívida. Então é uma possibilidade maravilhosa. Sim, e dívida. Na realidade.
É, daí eu tava na, fazendo esses freelance, eu via meus amigos ganhando muito dinheiro, trabalhando em vários convênios, e eu lá não conseguia comprar um carro de novo. Entendeu? E caminhando, estudando, fazendo ciência, tentando aplicar o que eu aprendi fora e tal. Daí eu abri o concurso de preceptor do Einstein, que eles iam abrir a residência. O preceptor... Pra ficar no Embuí Mirim. Então, eu tava fazendo doutorado por Harvard, eu ia virar um preceptor do hospital mais da periferia de São Paulo. Só que eu cheguei com uma oportunidade. Eu falei, é a única chance de eu entrar em algum lugar. Daí, eu fiz o concurso. Daí, o cara que eu mais devo minha vida profissional, que é o Gustavo Lemos, ele fez uma entrevista, tudo, e não me aceitou de cara, não. Porque eles queriam os caras da HC. Eu falo isso pra ele até hoje.
Porquinho.
A residência começava dia 3 de março. Então o preceptor tinha que estar 3 de março. Sabe quando ele me ligou? Dia 3 de março, às 10 da manhã. Arie, é você mesmo. Vem pra cá. Foi essa frase. É você mesmo. Tem que ser você. Vem. Eu fui. Daí eu comecei a montar um serviço no hospital público de urologia, que não tinha nada, só vasectomia. Eu acho que daí eles comecei a crescer na instituição, entendeu? E aí eu enfrentei diversos problemas. Daí, na instituição Albert Einstein. 2018 foi o ano infernal na minha vida. Eu quase entrei em burnout, quase fiquei louco. Eu fiquei 6 meses sem dormir. Porque os cirurgiões robóticos do momento, já bem estabelecidos, fizeram da minha vida um inferno. Porque eles não queriam que eu me desenvolvesse na instituição. Hoje eu já estou bem, eu acho que já me sinto bem estabelecido, eles me respeitam, mas foi anos difíceis, que eu não tinha só o Gustavo Lemos, ele me apadrinhava, né? Ele me ajudava no que ele podia, mas eram chefes da USP, titulares da USP, que tinham o maior volume do Einstein, querendo que eu não fique mais lá, né?
Cara, puta, que exemplo, irmão. Só vou te falar uma coisa, velho. Ó, eu te admiro já há muito tempo, né? Não tenho nem o que te falar. Independente de qualquer coisa, mas cara, que pra você ver, né? Dificuldade, pedra, buraco, bosta, lama. E o cara vai, ele pisa.
A despeito de tudo.
Ele esfrega a cara. Ele mete dívida nas costas. E ele continua porque ele sabe que ele tá fazendo uma coisa que, meu, é diferencial.
pome na arena.
Puta, cara, é extremamente, mas extremamente...
O que foi mais legal...
Inspirador, velho.
Que eu vim com a técnica cirúrgica da França. Então, eu fui o primeiro cirurgião do Brasil robótico com a escola francesa. Segundo, né? O outro era da Secamaro. É, mas que tava ali no Einstein, no meio, ali no Burburinho, era o primeiro. E eles eram tudo a técnica americana. Modesta parte, eu acho a técnica francesa muito melhor que a americana até hoje. Daí eu era louco. Minha técnica era ruim, minha técnica não prestava. Todos esses caras estão fazendo igual hoje. Todos eles. Eles chamam técnica moderna de robótica. O Montsouris, onde eu fui, faz desde 2010. Eu falo, eu não inventei nada. Eu fui lá, eles começaram em 2010, eu fui em 2014, copiei e aplico no Brasil.
Vê que os caras se recusam a chamar de francesa, eles passaram a chamar de moderna.
Técnica moderna.
Genial, genial, né?
Cara, a gente tem muito. Eu não queria entrar, eu não quero entrar ainda na técnica da robótica, e uma coisa que a gente tem, que a gente quer falar depois. Mas eu queria saber uma coisa. Você acha que, por exemplo, a gente falou um monte de coisa, né? Pessoas bloqueando, tentando atrapalhar, você vencendo caminhos. Mas hoje, por exemplo, cara, você acha que as faculdades estão preparadas para receber pessoas que têm esse tipo de conhecimento que nem você tem e para poder ensinar a galera em geral? Ou Boa. Você acha que não, cara? Que,
depende
como
eu,
que é o negócio?
Eu acho que depende do perfil da faculdade. Eu vou falar aqui agora, eu tenho dois contatos de faculdade, da ABC que eu tenho menos hoje, mas eu sempre estou conversando com meus amigos, da Faculdade de Medicina do Einstein, nosso programa de residência. A nossa residência a gente quer bom. A gente quer o melhor. Eu não afasto o melhor. Eu quero o melhor. Eu não acho que ele vai ser sombra para mim. Opa. Então o que eu fiz? Hoje eu tenho quatro caras que trabalham para mim. Da minha equipe. Comigo, não para mim. Né? Um, ele foi preceptor também depois de mim lá no Einstein. Daí ele queria fazer hiperplasia prostática benigna. Eu tive a chance de uma nova tecnologia. Eu falei, eu não consigo, não dou conta. Eu dei pro Johnny, ele foi pra Espanha, aprendeu, se desenvolveu. Hoje ele é um dos caras do Brasil nisso. O cara trabalha comigo. O outro é o Paulinho. O Paulinho fez residência comigo. Quando ele acabou, eu consegui um fellow remunerado pra ele, coisa que eu queria pra mim, que eu nunca tive. Então ele ficou 2 anos no Canadá recebendo $7,000 por mês. Voltou e hoje ele trabalha junto comigo. E hoje nós vamos fazer dele o cara do câncer vesical do país. Daqui 5 anos ele vai ser o cara. Eu tô ajudando ele. Ele vai ser o cara. Porque ele dando forte, eu tô forte. A gente tá junto no grupo.
É isso aí.
Então, a nossa filosofia tá assim. Lá. Então, a gente precisa de gente boa. Porque hoje eu não compito com alguém que tá do meu lado ali. Compito com o mundo afora. Hoje tem 70 robôs no Brasil, 80 robôs no Brasil. Já vai ter 100 robôs no Brasil. Qual que é o nosso diferencial?
Sabe o que eu achei animal? Essa ideia de sair da caverna. Só pra falar, eu acho animal isso. Porque o Ari tava contando a história de quando ele saiu da caverna. E ele se deparou com outras pessoas que já tinham saído da caverna. Elas falam assim, ó.
Fica quieto, irmão.
Vai, não balança o barco, irmão. Não balança o burgaro. Eu falo, não, eu quero tirar outras pessoas. Pessoas, velho. Você tá maluco, irmão? Que tem outras pessoas. Não, velho. Isso aqui é pequeno, velho. Não vem tirar pessoas da caverna daqui.
Você já saiu.
Aliás, você acha que é quem, velho? Não, eu sou da escola francesa. Não tem escola francesa. Então, eu acho engraçado porque você se depara com isso na vida. E quando você cresce, e era o que ele estava falando agora, ele sai e fala assim, meu, vou desencanar desses caras e vou tirar outras pessoas da caverna pra gente ter um grupo de pessoas que tiram pessoas de dentro da caverna.
Sim, sim, sim.
E esse é muito louco do Mythos, porque ele conta essa história. Essa história é a história de valor. A história de valor é a pessoa que sai e quer tirar as outras.
O que eu acho que também não é tudo puritano. É sempre uma troca.
Sem dúvida.
É tudo uma troca.
Sem dúvida.
É lógico. Qual que é o meu interesse? Eu tenho interesse que ele seja bom. Porque eu vou crescer. Ele é do meu grupo.
Sem dúvida. Sim. Sem
ele
dúvida.
Vai continuar produzindo comigo. Desde que ele seja fiel ao grupo.
E essa é a situação. Eles, essa é a situação que os caras chamam de win-win. Todo mundo ganha. É ganha-ganha. Vai ganhar você, vou ganhar, vai ganhar todo mundo. Então, isso é estar na virtude. Essa é estar na ideia certa. É o que você vê de toda a sociedade que brilha. É isso que acontece.
Deixa eu complementar. Porque assim, o que eu quis dizer é o seguinte. É óbvio que no Einstein você consegue fazer isso. Mas assim, fora de lá. Você tem o Einstein, ele, do ponto de vista acadêmico e de formação, ainda é incipiente.
Isso.
A gente não tem as grandes escolas médicas em São Paulo. Vamos falar de São Paulo, que a gente, né, tá aqui. Elas devem ter essa mesma barreira que você teve para poder fazer o negócio progredir dentro delas, entendeu? Por isso que eu pergunto, como que...
Mas tá mais difícil, eu acho. O que acontece? Pega as grandes escolas, a meu ponto de vista. Eu não vejo nessas outras grandes faculdades cara da minha geração como eu tô hoje. Hoje eu só tô hoje porque eu rompi. Senão não estaria onde eu tô. É, então, tem muitos caras que saem das grandes universidades que acham que aquilo é o mundo e o planeta para eles. Eles constroem isso, né? E o que, que eu acho que está piorando? Porque outras pessoas estão ficando boas. Antes, vamos pensar, 20 anos atrás, o ABC não tinha nem mestrado nem doutorado. Ou seja, ele não conseguia ter um professor titular de nada. Como é que vai ter um professor titular se você não consegue produzir um mestrado e doutorado? Todo mundo tinha que ir para fora e para vir. Pode ver, o Elifis foi para fora e veio. O Casimiro, ele fez doutorado na Paulista e veio. Então você não conseguia produzir suas próprias cabeças, né? Então era uma faculdade totalmente limitada. Agora não é mais. Então agora ela produz doutor, produz cara que vai para Harvard, produz caras que não sei o quê, e esse cara compete no mercado. Então antes, o mercado que era deles porque nós somos nós, agora não é mais. Que é a mesma coisa que a gente achar que dessas novas faculdades não vai sair gente boa, lógico que vai.
Sim.
Vai sair gente boa, tem gente boa em todo lugar, tem gente ruim em todo lugar. Então vai sair gente boa, e o que a gente achar bom a gente tem que puxar para nós, fazer crescer. Essa é a questão. Porque tu não fala, poxa, e quem que vai cuidar da gente? Vai ter sempre aquela nata boa, que se dedica, que a gente precisa investir neles. Entendeu? Vai ter. Vai ter. Não adianta só achar que só nasceu eu nos últimos 100 anos.
Ah, não. Sim.
E essa é outra parte boa da gente envelhecer e ser todo mundo filho da alma mater é média BC. É. Porque você sempre vai saber a quem referenciar e quem buscar. É. Essa é outra vantagem.
Mas daí o que eu acho, Magal, quem não tiver, a universidade que não tiver esse choque,
sim,
ela vai afundar. Elas estão caindo. Já estão. Já estão. Você vê que hoje é difícil sair uma grande liderança dessas grandes universidades. Por quê? Os chefes estão se salvando. Eles estão se salvando no mercado. Eles não querem deixar eu crescer. Estão brigando comigo.
Sim, sim.
Entendeu? Então, em vez de estar preocupado em fazer os deles crescerem. Entendeu? Sim. Então, eu acho que ainda está nesse movimento. Se eles, se pegar uma USP da vida, a Escola Paulista, eu fico com dó.
Eu diria o seguinte, basta uma boa entrada, né? Se você conseguir entrar no sistema de uma forma legal...
Mas você vê, não, o entrar no sistema depende das pessoas estarem, sim, imbuídas de virtude. Essa é a graça que o Ari contou. O sistema, no fundo, são pessoas que tomam decisões que vão deixar ou não deixar você entrar no jogo. Vão selecionar bem ou não vão selecionar. Como a Ari falou, eu gosto de selecionar bem. Eu gosto de estar entre os bons. Eu quero estar perto deles. Inclusive porque, como ele bem falou, eu não vou ter tempo, espaço, força para me dedicar para tudo. Ninguém tem. Se dividir, pô, você cresce o bolo, você divide o bolo com mais gente. Sem essa dúvida. É a brincadeira.
Inclusive, esse bolo vai crescer mais se você conseguir dividir ele melhor.
Sem dúvida.
E fazer as escolhas com melhor, valor. Melhores da divisão.
Aí tem volta, muito isso.
Volta a minha primeira frase que eu falei: por que, que agora eu tô tendo mais a vida pessoal, Pilar? Porque hoje eu tenho quatro caras que trabalham comigo que são top.
É isso aí.
Que eu confio a minha família neles.
É isso aí.
Eu, todo final de semana hoje, eu não trabalho mais de final de semana.
É isso aí.
Me chamam deles. Pode vir quem for. Eu falo, vai operar com eles e eu confio.
Eles
vão
e fazer eles, por sua vez, estão tendo a oportunidade que ele não teve.
De aprender.
Então, eles estão felizes com a oportunidade. E vai passar o tempo e vão surgir outros.
Eles vão sair, vão criar a vida deles.
É óbvio que sim.
Eu vou adorar.
É óbvio que sim.
Maravilha, vão ter
outros. E vai criar espaço para outros. Eles vão estar em outro lugar. Você vai conhecer outras pessoas de outro lugar. Era para ser isso. E quando você vem na gringa, e você viu isso com certeza na pele, os caras se comportam assim. Eles têm prazer de falar, não, o cara tá lá na Espanha, outro tá na onde. E eles se falam, não, ele veio aqui fazer aqui, agora a gente se relaciona, é tudo bonito.
Eu só quero fazer uma reflexão aqui, que é o seguinte, né? Ele tá falando, eu vou ganhar porque vai ser bom para mim, e o outro vai ganhar também indiretamente com isso, porque vai ser bom para ele. E nós não estamos falando uma coisa aqui, que a sociedade inteira vai ganhar.
Sem dúvida.
Porque vai aumentar o número de pessoas que vão estar sendo aptas a performar essa tecnologia. Quanto mais pessoas tiverem no mercado, mais barato vai ser o custo disso. Quanto maior número de produtores dessa tecnologia tiver, melhor vai ser. Então, a síntese aqui é o seguinte, o cara pode pensar, não, puta, esse é o capitalista malvadão lá, velho. Ele tá pensando só em ganhar, não. Veja bem, velho, o capitalismo, ele é, antes de tudo, cooperativo e não competitivo.
É mão invisível, né?
Ele é um ganha-ganha, é a mão invisível. Sim. E ela tá em todos os lados, cara. Pode ser nas coisas simples da produção de um lápis e uma caneta, de uma cerveja ou na cirurgia robótica. Então, a lógica é a mesma lógica que a gente, dia a dia, defende aqui. Não é verdade, meu William?
Totalmente.
O que você acha? Fala pra gente, tô sentindo falta da sua voz.
A respeito de quê?
Ah, cara, principalmente da questão... Eu vou... É o seguinte, eu vou querer falar com você de uma coisa muito específica, que é propriedade intelectual. Uhum. Mas em questão da propriedade intelectual, a gente vai deixar para o próximo bloco, porque vai entrar quando a gente vai falar especificamente de robótica e da tecnologia que a gente precisa para produzir a medicina robótica. Então, no próximo, para você que está ouvindo.
Fiquem alinhados.
Aí,
tem o primeiro amigos, e tem o segundo. Esse amigos, é só o primeiro.
Vocês que estão ouvindo aí, estão gostando do papo, eu já vou deixar um spoiler que, para quem não paga o Apoia-se,
não está sabendo de nada.
Apoia.se/Bion.
Está sofrendo, está sofrendo.
Vintinho por mês, vai ter que esperar a semana.
Quanto que é
mesmo? Vintinho, velho.
É nada, né, velho?
Tava bonzinho, o Caio fala.
É um estapar, né? É separar um estacionamento da Paulista por uma hora, velho.
É um estaparzinho.
Na bar da Paulista é 30, pelo menos. Cara.
Tá vendo?
É mais barato de Tapetininga, cara.
Então, galera, pelo estapar de Tapetininga, velho. Vintinho, apoia.se/beyond, com todos os benefícios. E aí, a galera que tá em casa, valeu. Vocês vão continuar com bate-papo, mas agora a gente vai dar aquela... finalizada para deixar ali 55 e para semana que vem todo mundo estar apto. Obrigadaço. Novamente.
Muito
mas
bom.
Antes de dar as boas noites para esse cara
fantástico,
sensacional, que você tem que lembrar a gente mesmo, camarão?
@ Beyond the Cave PDC, velho.
Aonde é que tá?
No Insta, aí? Velho. Nós tá bonitão, mas nós tá em todas as melhores casas do ramo, velho. Nós estamos em todas as plataformas.
Spotify,
segue a gente,
YouTube.
Por favor. Pelo amor de Deus.
William, e aí, meu? Você tá vivo, cara?
Veja, Aristóteles dizia que o tolo fala porque ele tem que dizer alguma coisa. E o sábio fala porque ele tem algo pra dizer.
Muito bom.
Então, no momento você não teve nada a dizer.
Eu acho que é um jeito ótimo. É um jeito maravilhoso da gente terminar a primeira parte. Eu queria... Ari, cara, manda quais são suas redes aí pra galera que quer...
Eu sou diferente de vocês, eu sou devagar nessas coisas.
Mas manda pro pessoal aí.
O Instagram é Ari Carneiro, @AriCarneiro. Eu acho que eu tenho... Twitter, mas eu não mexo muito.
E tem site,
tem
alguma
site,
coisa pra galera?
ariacarneiro.com.
Então, pessoal, sigam esse cara sensacional aí. Um cara, inclusive, vou falar que operou meu pai, porque confio tanto nele que não tenho nem palavras.
Tá vendo certeza. Como todo mundo ganha? Tá vendo como todo mundo ganha?
Todo mundo ganha.
Todo mundo ganha. É a mão invisível.
E o pior.
E meu filho?
Eu fui operar o pai dele com uma tecnologia nova. Quebrou no dia. Daí tive que usar a antiga. Ainda bem que eu tava preparado.
É verdade.
Mas isso é o famoso. Mas esse é o famoso CRM positivo, né? É CRM no filho, é CRM no pai, é tudo pra dar. Você fala, vai dar errado.
Depois ainda fez a fimosa do Davi também. Deixa o menino a ponto de bala aí, pessoal. Ari, cara. Irmão.
Boa. Prazer.
Primeira
aí.
Parte, muito obrigado, velho. Você é um cara demais, velho. Te adoro, você é demais. Você é puta conhecimento. Não, cara, é fato, né? Quem ouviu
puta,
aí.
Puta exemplo.
É uma
puta
coisa
exemplo,
que deu pra perceber através do microfone e da câmera sem a menor sombra de dúvida.
A graça é essa. Quando você acha que tá difícil, talvez é só porque você tá no caminho certo. É. Eu achei isso. Esse é o resumo pra mim do que ele falou. Você acha que tá ruim, tá difícil, tá
vai
todo mundo jogando contra?
Vai pra cima, irmão.
Insiste, velho.
Vai,
mas esse é um ditado que eu vi do meu pai. A gente é pão igual fermento. Quanto mais bate, mais cresce.
É isso.
Então, pão com fermento.
É isso, velho. É isso. Meus parabéns.
Sabe o Marão, velho.
Não é fácil. Às vezes a gente acha que tá no caminho errado, né?
É isso.
A gente acha, né?
Sim, mas.
Muitos momentos.
E essa é a graça de falar pra muita gente, de poder falar assim, cara, é normal. Tá difícil, talvez seja melhor que você tem pra fazer. E comumente é, então essa é a graça de sair da caverna. Dói pra sair da caverna. Dói. Porque você tá olhando pra luz do sol, pra quem tá muito tempo dentro da caverna. Aquilo é doloroso, dói os olhos, você não consegue ver. Mas a partir do momento que você ganhar um espaço e seus olhos se adaptarem à luz, cara, o mundo é seu. O mundo é seu. É isso aí.
Cara, muito obrigado, Ariê, William. Valeu,
obrigado,
velhinho. Meu. Temos mais daqui a pouco. Camara, boa noite.
Você viu que ele riu? Oh, tô presente.
Brincadeirinha.
Situação mais sábia.
Riva, obrigado, valeu, velho. Vamos continuar.
Obrigado,
daqui a pouquinho vocês vão estar ouvindo a gente novamente. Até daqui a pouco. Boa noite.
É mais, galera. Tchau.
Valeu.
Obrigado, pessoal, por nos ouvirem até o final de mais um episódio. Peço que nos sigam nas redes sociais. Instagram @BeyondTheCavePDC. YouTube Beyond the Cave PDC, Deezer, Spotify e afins. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!
Uma produção Voz e Conteúdo.